Bom dia, hoje é sábado, 23 de janeiro. Eu sou a Flávia Teles e esse é mais um Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário
5 Minutos.
Como os ouvintes puderam perceber, nessa primeira semana do programa em 2021, a gente vem debatendo com muita centralidade o escandaloso fechamento da Ford, que ao total pode gerar um impacto de colocar centenas de milhares de famílias nas ruas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou falar sobre o colapso da saúde pública no estado do Amazonas, e em especial da sua capital e maior cidade, Manaus, que vem trazendo resultados drásticos. Nos 21 dias deste ano, a capital do Amazonas teve mais enterros de mortes pela Covid do que comparado a todo o ano de 2020. Já são 1.333, que superam os 1.285 enterros do ano passado. A contaminação da Covid vem se acelerando em todo o país. Enquanto isso, o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde aos estados deve vacinar 2,8 milhões de pessoas, bem longe dos 68,8 milhões do primeiro grupo prioritário. E é em meio a esse cenário que a Ford anuncia seu plano de fechar e colocar milhares de famílias nas ruas. E quando a gente olha a demissão da Ford, são pelo menos 12 mil trabalhadores que vão ser demitidos. Mas são mais que o dobro de trabalhadores terceirizados que fazem essa empresa funcionar todos os dias e também vão ser colocados nas ruas. E não tem nem mesmo o direito a ter um sindicato que organize minimamente seus espaços de debate e organização da luta contra esse ataque. Nós, do Esquerda Diário, que estamos acompanhando o enfrentamento contra o fechamento da Ford, entrevistamos uma trabalhadora terceirizada para falar um pouco dessa situação para a gente.
O anúncio da Ford foi feito na segunda-feira, no período da tarde, era 10 para as 4, nós recebemos um e-mail, sem muitas informações, só dizendo que a Ford ia fechar em 2021, sem data, sem nada. Logo em seguida, os próprios trabalhadores da Ford começaram a sair, né, pegar suas coisas, seus pertences e sair da fábrica. Nós, terceiros, não sabíamos se era verdade, se não era. Permanecemos até o final do turno. Saímos, no próprio dia já tinha uma assembleia aqui do sindicato, né, anunciando que era verdade. No outro dia, na terça-feira, entramos em contato com o nosso sindicato, que é o Sindepress. Não recebemos nenhum retorno, até hoje eles não vieram aqui conversar com os trabalhadores, nos representar, ou perguntar se a gente precisava de algo. Simplesmente disseram que se precisássemos eles estariam lá, mas até hoje não vieram aqui, não deram as caras, não fizeram nenhum tipo de comunicado ou tentaram verificar algum tipo de reunião com a Ford.
O ataque aos trabalhadores da Ford é um ataque a toda a classe trabalhadora brasileira. Evidencia um plano profundo de desindustrialização, desemprego, informalidade e rebaixamento de direitos. Por isso que é urgente a nossa unidade. Para comentar sobre isso, eu chamo aqui a Natália Mantovan, trabalhadora dos Correios, categoria que veio sofrendo muitos ataques do governo Bolsonaro, dos militares e do judiciário. Esses sim, os verdadeiros privilegiados. Nath, o que você tem a dizer aos trabalhadores da Ford, aos terceirizados e efetivos?
Bom dia, Flá. Bom dia, ouvintes. É realmente escandaloso esse anúncio da Ford, num país que tem quase 15% da população desempregada. Isso só mostra como o capitalismo é um sistema cruel. A população precisando de trabalho, de respiradores, de equipamentos para enfrentar a pandemia. E o que, que os capitalistas oferecem? Fechamento de uma fábrica que poderia produzir esses equipamentos se fosse reconvertida e adaptada para isso. E mais desemprego, colocando 120 mil pessoas na rua, se a gente considerar os efetivos, os terceirizados e os empregos indiretos. Tudo isso para salvar seus lucros. Eu trabalho nos Correios, que, como você falou, sofreu vários ataques no governo Bolsonaro. E eu penso que se na forte greve que nós fizemos ano passado tivesse havido uma unidade nacional da classe trabalhadora contra os ataques, contra a privatização, como a gente do Esquerda Diário defendeu naquele momento, hoje a classe trabalhadora estaria em melhores condições para fazer esse enfrentamento na Ford. A situação dos terceirizados é ainda mais difícil, porque são impedidos até de se organizar e já trabalham com menos direitos. Os sindicatos dos terceirizados são de fachada, não organizam luta. Essa realidade que a gente ouviu no áudio da trabalhadora terceirizada da Ford é a mesma que eu ouvi dos terceirizados nos Correios. Um absurdo o sindicato dos terceirizados não organizar nada frente a uma ameaça tão grande de demissões em massa. Deveriam estar fazendo assembleias e mobilizando os trabalhadores junto aos efetivos em defesa dos empregos, preparando um fundo de greve, mas são sindicatos totalmente controlados pela patronal. Por isso, para combater a terceirização e unificar a classe, os sindicatos de efetivos eles precisam tomar para si as demandas desses trabalhadores, combater essa divisão, defendendo também esses trabalhadores. Também é fundamental a unidade com os trabalhadores de outras categorias. E quem teria a capacidade e a responsabilidade de cumprir esse papel são as centrais sindicais. E a CUT é a maior central sindical do país, dirige os sindicatos da Ford, dirige uma das federações dos Correios, dirige o Sindicato dos Professores de São Paulo, que é o maior sindicato da América Latina. Poderia estar mobilizando e articulando todas essas categorias para lutar junto com os trabalhadores da Ford. Arrecadar um fundo de greve nacional, por exemplo, para possibilitar que esses companheiros possam também se mobilizar e paralisar suas atividades sem que sejam afetados por corte de salários. Enfim, a classe trabalhadora pode mostrar uma saída e fazer com que os capitalistas paguem pela crise, colocando a produção a serviço das necessidades humanas. Mas para isso, a gente precisa se organizar e se unificar.